Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Junta de Bois. Inicia-se aqui uma temporada destas reuniões informais de debate acerca do que se passa aqui nesta nossa cidade. Enquanto Presidente da Assembleia de Junta, agradeço a quem está desse lado, mas agradeço, claro, está aqui ao Vogal, ao Tesoureiro e ao Secretário desta Junta, hoje representados por Luís Tarroso Gomes, João Dias e também José Ferraz, estão aqui a representar estes eleitos, vogal tesoureiro e secretário, e havendo quórum que há nesta mesa, vamos dar início a esta reunião de hoje. Relembro, antes de começarmos também, é importante dizer que toda e qualquer semelhança com a realidade é puramente ficcionada na cabeça de cada um de vocês, mas vamos começar às intervenções. Eu começava aqui por um assunto que foi marcado a semana passada e penso que o secretário desta reunião de hoje, ou pelo menos o representante dele, fez-nos chegar aqui à mesa um documento onde quer falar sobre o orçamento da Câmara Municipal de Braga. Um orçamento que já foi apresentado no ano passado, foi aprovado pelos colegas do Executivo e, José Ferraz, tens aqui algo a dizer. Pedia-te para dirigires então, te dirigires aqui aos restantes elementos da Junta para fazer chegar a tua proposta.
Ora bem, de facto, como referiste, o orçamento para 2018 foi votado e foi aprovado pela maioria, com votos contra da oposição, da Câmara Municipal de Braga. É um orçamento que pressupõe um aumento na receita de cerca de 22 milhões de euros, o que deixou bastante cética a oposição, até. Nas palavras do Presidente da Câmara, este orçamento é marcado por obras boas, foi assim que ele as qualificou, como sendo obras cruciais para o desenvolvimento da cidade e para a valorização económica e para a fruição dos espaços pela generalidade da população. Ora bem, nós ouvindo isto podemos achar que este é o primeiro orçamento que este Executivo vai pôr em prática, mas não. Apesar disso, da questão das obras boas e de agora ser feito o trabalho que é crucial para o desenvolvimento da cidade. Este orçamento é também, e como não podia deixar de ser, uma vez que estamos em Braga, o maior orçamento de sempre, em termos de investimento e também em termos de volume de papel, porque é composto por cerca de 600 páginas e, portanto, obrigou os vereadores que o aprovaram a rubricar uma a uma, cada uma das 600 folhas que o compõem. E, portanto, eu nessa medida eu tinha aqui uma proposta a fazer, que era que a Câmara Municipal de Braga tivesse introduzido um ajuste direto de Voltaren para mitigar as dores que eventualmente possam ter resultado desta assinatura em massa ou um síndrome do túnel cárpico, eventualmente. Não sei se os meus colegas têm alguma coisa a propor relativamente a esta matéria.
Eu passava a palavra então aos colegas. Está aqui proposto um ajuste direto de Voltaren. Não sei se têm algo a dizer sobre esta questão em concreto do orçamento e sobre este tema também.
Sim, eu tenho a dizer sobre isso que, desde já, subscrevo esta proposta do ajuste direto de Voltaren, porque assinar uma a uma às 600 páginas é uma verdadeira empreitada. Proponho também que, caso não queiram fazer um ajuste direto de Voltaren, talvez um ajuste direto de carimbos, que permita assinar de forma, se calhar, mais indolor. Sobre este orçamento, eu quero dizer, antes de mais, que, como sou um cidadão responsável, informado, que venho falar destes temas à rádio, não li o orçamento e, portanto, mas tive o cuidado de registar algumas das declarações sobre o mesmo. Queria pegar aqui numa parte que o José Ferraz falou, que foi das obras boas e das boas obras. Ricardo Rio disse que depois das boas obras vem agora um orçamento para obras boas. Ele fez a distinção de boas obras, uma coisa mais imaterial. E agora, as obras boas, uma coisa mais concreta, mais material. Se isto fosse transportado para o plano das relações amorosas, eu diria que Ricardo Rio, primeiro, nas boas obras, na parte imaterial, dedicou-nos poemas, deu-nos flores, levou-nos a jantar fora, e agora vai à parte material, ou seja, quer fazer amor connosco. Eu, da minha parte, devo dizer que fico lisonjeado, não estou disponível para
Eu
isso, mas
passo.
sim,
Eu passo.
calculo que se calhar também aqui o resto da junta não está disponível para fazer amor com o presidente, mas no fundo quero expressar em nome de todos a lisonja pelo facto do nosso presidente da Câmara querer passar a uma parte mais física da relação. No fundo são os afetos, mas uma versão um pouco mais hardcore. Ainda sobre a discussão do orçamento, eu queria dizer outra coisa que era a discussão do orçamento é sempre feita. Quase como também no plano conjugal, as discussões sobre tarefas domésticas, que é sempre, há sempre uma parte que sabe, de facto, arrumar a casa, aspirar, cozinhar, leva o lixo com cuidado, sem deixar aquele rasto pela escada fora, e depois há uma parte que nunca faz bem as coisas. Quero-me parecer que foi um bocado assim a discussão, a oposição não gostou do orçamento, como é óbvio, o executivo gosta do orçamento, uma vez que é o autor, mas acho que está um bocado na natureza deles, dos políticos. A oposição nunca gosta do orçamento, quem faz o orçamento, como é óbvio, gosta dele. No fundo é como uma criança também nunca concorda com o orçamento familiar, quer dizer, o pai gasta tudo em alimentação, despesas de educação, saúde, alimentação, e não há dinheiro para gomas, não há dinheiro para PlayStations. No fundo acaba por ser isso.
Não sei se o vogal Luís Tarroso Gomes tem algo a dizer sobre esta questão e também complementar, e depois também estaremos em condições de votar a proposta do colega José.
É só uma pequena intervenção no seguimento do que foi dito agora mesmo, porque, de facto, eu acho que há aqui um risco de este orçamento se tornar um caso de mito, o que, desde que temos ouvido falar a propósito de Hollywood, porque... O João estava a dizer há pouco, é importante, e foi referido várias vezes, das tarefas conjugais, desta visão do orçamento como uma tarefa conjugal, mas eu leio o que está nas notícias e, portanto, este segundo mandato vai ficar marcado pelas obras, diz o nosso colega presidente da Câmara, e estas obras vão ter um impacto reprodutivo na cidade. E, portanto, eu não sei se além de Voltaren teremos que receitar também outra coisa e fazer um ajuste direto mais alargado, de forma a contemplar, pelo menos evitar que isto se torne um problema, até porque algumas obras, quer dizer, será uma reprodução problemática.
Sim,
de algumas
a
obras.
A nível demográfico, usando, por exemplo, também, não é?
No fundo, deixa-me só esclarecer, estás a falar de métodos anticoncessionais.
Eventualmente. Por exemplo, no caso da Rua Nova Santa Cruz, é evidente, não queremos ter mais reproduções deste género, não é? Portanto, numa obra como essa, portanto, temos que pensar também nisso, de todas as perspectivas, não só a amorosa.
Se bem que eu ontem passei lá e vi um prédio olhar para mim assim de lado, fiquei um bocado assustado.
Pois lá está, é o caráter reprodutivo das obras aqui a vir ao
cima. Entrando aqui no campo afetivo do orçamento.
No fundo o Presidente também está a tentar ser um Presidente dos afetos, se calhar é um pouco isso.
Isso é um.
Sim, mas ele está a tentar replicar à escala local.
Reproduzir, lá está.
Reproduzir, no fundo.
Em relação a esta matéria, não sei se estamos em condições de votar, não sei se há mais intervenções sobre a mesma, não havendo, alguém vota contra, alguém se abstém, ninguém se abstém, ninguém vota contra, aprovado por unanimidade este ajuste direto também aqui de Voltaren para os vereadores e também esta proposta relativamente ao orçamento municipal. Estamos em condições de passar para a segunda intervenção desta reunião. Penso que o João tem aqui algo a dizer relativamente às taxas praticadas outra vez em Braga, curiosamente.
Sim, aparece, está a ser estudada a introdução da taxa turística na nossa cidade, e eu que devo dizer que estou parcialmente de acordo com essa medida, desde que ela seja feita nos seguintes moldes. Podemos fazer aqui uma espécie de paralelismo, que é, se for aplicada na nossa cidade uma taxa turística que tenha mais ou menos, tenha semelhanças com o critério de porta de uma discoteca, eu sou a favor, porque reparem, nas discotecas as miúdas pagam menos, pagam muito menos, e se aparecer um grupo de pessoal assim um pouco mais rude, mais burgueso, se calhar fica à porta, ou até tem um cartão muito caro. Eu vou dar um exemplo completamente aleatório, os meus colegas podem atestar que eu sou uma pessoa séria e não quero ser acusado de ser sexista. Vou dar um exemplo totalmente aleatório. Vamos imaginar que a seleção de voleibol feminino da Suécia vem fazer um jogo a Braga. Como é óbvio, não vamos cobrar taxa turística às jogadoras de voleibol da Suécia, porque isto vai atrair outros turistas que querem vê-las a jogar voleibol, pelo voleibol praticado, como é óbvio, e portanto não vamos estar a cobrar taxa turística. Mas, por exemplo, uma claque de futebol é pessoal que bate às pessoas e parte umas montras e dá despesa, e portanto, se calhar, uma taxa turística mais elevada para o pessoal das claques, por exemplo. Portanto, se for dentro deste critério de seleção de porta de uma discoteca, eu sou a favor da taxa turística. Para além disso, queria só sugerir mais meia dúzia de taxas à boleia disto. Uma era a taxa da chafurdice, que é, não sei se os meus amigos já tiveram a oportunidade de passar junto aos espaços contíguos àquelas cadeias de fast food americanas que têm uma zona em que a gente vai com o carro, pede comida e traz. Não sei se os meus amigos já repararam na quantidade de lixo que aquilo faz. E, portanto, eu sou a favor de que, quando as pessoas estivessem a comer nesses sítios, onde deixam o lixo, viesse um fiscal que aplicasse uma taxa turística Depois essa taxa podia ser canalizada, por exemplo, para pessoas que ficavam a tomar conta desses sítios e mesmo a agredir as pessoas que deitam lixo para o chão. Gostava também de propor a taxa de segunda fila. Eu, por razões profissionais, passo todos os dias na Rua Conselheiro Lobato. E, pronto, pelo tipo de rua que é, tem oficinas e lojas e nunca lá passei sem que houvesse carros em segunda fila. E eu propunha que houvesse uma taxa de segunda fila. As pessoas iam lá, eu venho descarregar. Sim, senhor, mas vamos aplicar aqui uma taxa para ficar na segunda fila. E as pessoas, se calhar, pagavam ordeiramente. Até porque, assim, o carro não era rebocado, porque já tinham feito o seu pagamento. E também, uma última taxa, que era a taxa de congestionamento. Não sei se viram, certamente que viram. No dia 26 de dezembro, a cidade parou por causa das pessoas que foram aos saldos ao Braga Park. Porque ia esgotar tudo, como é óbvio nos saldos, e se não comprassem naquele dia, não só não conseguiam aquela peça de roupa que tanto pretendiam em preço mais baixo, como o próprio mundo explodia. E então, quando acontecesse isso, também havia fiscais na estrada que iam cobrar às pessoas que estavam na fila. Depois, esse dinheiro da taxa também podia ser canalizado para, por exemplo, recuperávamos a fábrica Confiança para fazer uma sala de espera para quem estava à espera de entrar no Braga Park. São três ideias de taxas, acho que podemos aqui engrossar o orçamento, ainda no tema do orçamento.
Eu sobre essa questão deixo também aqui, aproveito esta nota, taxas aqui muito, muito votadas, apenas estavas inscrito para votar uma única taxa, estão aqui quatro a votação, vamos ter a oportunidade para as votar todas juntas, mas pedia também algum respeito por esta Assembleia, a todos os nossos...
Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito será bem. A última vez.
Sobre esta taxa, não sei, José tem aqui alguma coisa a dizer, pelo menos já se está a levantar, tem a palavra.
De facto, é uma ideia que é nova na Câmara, mas não é nova em Braga, porque nós sabemos que a Igreja em Braga já cobra taxas turísticas há algum tempo no Bom Jesus, uma taxa de entrada, e na Sé de Braga, portanto, para entrar na Sé de Braga um turista tem que pagar, portanto, paga a taxa turística. Eu julgo que esta novidade ou este novo sistema de introdução da taxa pode ter alguma dificuldade de implementação, porque falou-se inicialmente que a cobrança da taxa podia ser feita através de unidades hoteleiras, portanto, pelas dormidas. Eu tive o cuidado de mandar informar e contactei três unidades hoteleiras, portanto, a saber, foi o Motel Bra Cancún, o Motel Orly e a Residência Alcairense, e, por acaso, todos os proprietários se manifestaram indignados porque nunca na história tiveram um único turista alojado lá. Eles garantiram-me que nunca tiveram um turista alojado, portanto, a cobrança de taxas
é
vai
enviado,
ser... Não dá, claramente. Por outro lado, parece-me que a Câmara está mais inclinada para colocar pórticos de acesso, portanto, nas vias de acesso rodoviárias a Braga, na estação de Caminhos de Ferro, no terminal de cruzeiros do Rio Oeste, e também no Aeroporto Internacional de Palmeira também estão a pensar colocar um pórtico para cobrar essas taxas. Eu julgo que é uma medida que é de saudar, porque todos nós sabemos que Braga está completamente saturada de turistas, não é? Nós vamos ali ao centro de Braga e só ouvimos falar estrangeiro, nem sequer. São filas intermináveis em todo o lado, porque não se consegue ouvir falar português. Portanto, eu concordo que, de facto, devíamos criar mais taxas, como o João diz, porque para ver se conseguimos estagnar este excesso de turismo.
Mesmo aí, repara, mesmo aí, podemos... Pessoal, cheio de turistas em todo lado e tal, podemos aplicar novamente o critério de porta nas discotecas. Quando está cheio, o que é que nos diz o porteiro? Pá, não vai dar para entrar, está muita gente. E aqui era igual, estava muita gente, não dava para entrar. Eles iam para outro sítio.
Pronto, e lá está, e eventualmente se houver um jogo de futebol, ir buscar os fulanos da claque e deixar entrar a equipa de voleibol. Então, é como exato, fazem nas discotecas, estão-se a portar mal.
Soltam na fila, eles vêm a equipa de voleibol lá, o fundo,
assinalam.
Os meninos, façam favor de...
Taxas faladas, não sei se Vogal também tem aqui algo a acrescentar sobre esta matéria, Vogal sobre esta questão não tem nada a dizer. Vamos votar, propunha que se votasse aqui separadamente, até porque estamos a falar de taxas diferentes, a taxa, uma espécie de taxa de porta de discoteca, ninguém vota contra, ninguém se abstém, aprovada por unanimidade, taxa da chafurdice também. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém, aprovada por unanimidade. A taxa de segunda fila também não merece aqui qualquer comentário. Ninguém vota contra, ninguém se abstém também, aprovada. E a taxa de congestionamento, parece-me unânime também entre vocês, É, exatamente, unânime, por isso aprovadas todas as taxas por unanimidade. Obrigado ao tesoureiro, ao representante tesoureiro, aliás, o José. Eu passava agora para o representante aqui do Vogal, para nos trazer um tema que a todos nós nos chocou nesta última semana. Eu penso que é falar, é importante também aqui dizê-lo e pedir aqui desculpa ao tesoureiro e ao secretário, porque este representante de hoje claramente se nota que, até a nível vocal, muito diferente do Luís de Arroso Gomes, que não pode estar presente, parece um bocado até obstinado, mas vamos a isso então, por favor.
Ora, portanto... o tema tem a ver com a famosa deslocação da estátua de César Augusto, instalada na Cividade pelos nossos colegas da Câmara de Braga, e acho que todos mais ou menos reparamos que há várias pessoas, nas redes sociais constatamos muitas pessoas a gozarem com a situação, com o facto da estátua se ter deslocado e estar em risco de queda. Mas eu acho que quem critica, quem não percebe que não percebeu o que aconteceu, significa não estar a perceber que estamos num tempo novo, que estamos numa realidade bastante diferente da que vivemos até aqui. Vamos imaginar, isto tinha acontecido com Mesquita Machado. É evidente que ia ser acusado de ser um analfabeto, de não ter percebido, quer pela montagem da estátua, de ser uma estátua colorida, por ser uma estátua, ia ser acusado de tudo aquilo que sabemos, de ter fora do tempo, de ter enfiado um barreto do primeiro mono que tinham para despachar e que o engenheiro Mesquita Machado tinha instalado ali na Cividade. Não é este o caso, nós estamos num tempo completamente diferente e isto nota-se e é preciso perceber que neste tempo diferente o importante não é... O importante é o momento, quer dizer, a história estamos nós cheios, a Cividade está cheia de coisas com 2000 anos, quer dizer, coisas que duram, coisas que efetivamente estão ali há muito tempo. Não é esse o caso do que se pretende agora. O que pretendemos é agora... Estamos no tempo do Instagram. É preciso perceber que estamos em 2018 já, não estamos no século XX. Portanto, no tempo do Instagram. O que interessa é aquele momento em que se capta a imagem. E é nesse momento que as coisas têm de estar compostas, têm de estar certas e têm de estar todas ajustadas para funcionar. Portanto, aquela estátua era válida no momento em que foi tirada a fotografia para a inauguração e no momento em que foi montada ali, portanto, e que se compôs todo o cenário daquelas pessoas todas e no contexto da Braga Romana, portanto, com os senadores, com todo aquele aparato todo, portanto, a estátua fazia todo sentido. 8 meses depois, o que é que a estátua está ali a fazer? Nada, quer dizer, já não tem sentido, portanto, já vai haver outra Braga Romana. O Império Romano teve quase 500 anos de imperador, quer dizer, podemos a seguir ir buscar outro, temos o Tibério, o Calígula, o Cláudio, quer dizer, o Nero, quer dizer, não faltam, e temos Braga Romana todos os anos, portanto, isto necessariamente é preciso inovar, e é preciso perceber que o que aconteceu ali não tem a relevância que tinha se estivéssemos noutro tempo, neste tempo novo. O que interessa é que correu tudo bem naquele momento da inauguração, a fotografia ficou impecável, a estátua teve o momento. O que acontece a partir dali já não tem interesse, e a partir dali já aconteceram milhares de outras coisas, de outras fotografias, de outros exemplos, de outras inaugurações, e essas é que importam, portanto, é sempre o momento presente. Portanto, o que eu acho que, e é isso que proponho uma deliberação nesta junta, é que seja aprovada a capital ibero-americana do momento. Portanto, é essa capital que eu acho que devemos, e que proponho aqui aos colegas, que se debata e que se vote a favor.
Caso para dizer, Ave Nervo. Está todo o Instagram, falamos aqui, capital ibero-americana do momento. Foi o que o proponente Luís trouxe para a votação. Querem intervir os nossos aqui convidados nesta... Porque não são eleitos, são convidados hoje. Remetam-se a isso.
Eu, sobre esse tema, gostava de dizer que sou a favor da substituição desta estátua, deste imperador, por outros, desde que, e isto é uma questão de likes, mantenhamos o Instagram. Ou seja, fica o Instagram deste. Quando vier o Tibério, a gente mantém o Instagram. Fazemos lá um textinho bonito e tal, a dizer que trocámos de imperador, mas mantemos só por uma questão de likes, porque isto depois demora o seu tempo a ganhar alavancagem, a ganhar força. Bom, eu, quanto a este tema, ao contrário do que aconteceu no orçamento, em que fui claramente uma pessoa pouco informada, neste eu tive cuidado de me informar, um pouco como o Jorge Coelho faz no, na quadratura do círculo, fez-me dizer de telefonemas, e estou em condições de explicar o que aconteceu. Basicamente ia ser colocada ali uma coisa mais, uma estátua de arte contemporânea, uma coisa um pouco mais abstrata, mas entretanto o artista que ia fazer tinham batizado naquela semana e ia estar com pouco tempo para a instalação, então eles contactaram um senhor que estava, que tinha em armazém material deste género, e ele disse, ah, nós precisávamos de uma estátua que aludisse ao Império Romano, e ele disse, bom, eu tenho ali um anjinho de uma procissão de passos que depois acabou por não ser usado por falta de verba. E eles perguntaram, mas consegue o estilo de imperador? E ele disse, é fácil, isso de uma vez feita a estátua, depois eu visto o que quiser, se quiser até visto de Marco Paulo. E eles disseram, então pronto, traga aí um César Augusto. Ele, mas olha que aquilo não está muito forte na base, aquilo se calhar vai partir pelos pés, pela parte da base. E eles disseram, não, mas isso desde, aguenta da inauguração, mesmo que esteja vento, ele, isso, 2-3 dias aguenta bem. E pronto, aguenta 8 meses e, portanto, uma forte saudação também para ele.
Muito bem, está aqui o anjinho convertido em imperador, e agora acho que estamos também aqui em condições de ouvir aqui o nosso colega, mas um minuto, por favor, tem aqui algo mais a dizer o colega João?
Sim, só mais uma coisa, que é, do ponto de vista, temos todos falado do ponto de vista do Instagram e da gestão e da imagem, mas ninguém está a falar também de um ponto que interessa e que eu tenho mais sensibilidade para estas questões humanitárias, ninguém está a falar do ponto de vista da estátua. A estátua também ia embora, decidiu ir embora porque houve mudanças na Ager e foi-lhe garantido um lugar lá e ele ia-se pôr a caminho, mas o que é certo é que depois, entretanto, a coisa também não se deu. Portanto, é preciso depois indagar, talvez no próximo programa a gente possa esclarecer depois se houve de facto dança de cadeiras aí.
A estátua tem sentimentos também.
Sim.
José.
Não, eu, relativamente a esta matéria, eu, por acaso, o Luís, a perspectiva que ele trouxe para aqui é bastante válida na minha perspectiva, e põe-me se calhar a pensar que às tantas a estátua não partiu, ela foi-se embora mesmo pelo próprio pé, achou que já não estava a fazer nada e decidiu ir andando.
Está a chegar a Braga Romana.
Exatamente, pronto, lá está. Agora, a sugestão do Nero ali em frente aos bombeiros é capaz de não ser muito bem pensado. Talvez uma das outras propostas que fizeste que ficasse melhor agora na Feira Romana. Muito bem, eu custa-me um bocado, passo lá bastantes vezes, e custa-me um bocado olhar para aquele pedestal sozinho. Tá? Tem um saco preto do lixo, pronto, agasalhadinho, mas, de qualquer maneira, parece-me muito despido. Portanto, eu queria fazer a sugestão aqui para a Câmara Municipal de Braga, o Executivo, se nos estiver a ouvir, que tentasse sondar a Diocese para ver se consegue obter, nem que seja por empréstimo, o Dom João Peculiar. Porque o Dom João Peculiar, ele tem treinado à parte do plantel, porque desde que foi substituído pelo Frei Bartolomeu dos Mártires, ele reagiu um bocado mal e, portanto, tem treinado à parte. Disseram que iam arranjar colocação para ele, mas depois nunca mais. Portanto, eu sugeria que a Câmara sondasse, pelo menos enquanto o César Augusto recupera da lesão, porque aquilo também naquele sítio tem ali meses. Aliás, eu queria também frisar aqui que tem-se ouvido muito e confirma-se que o vídeo-árbitro não serve para nada, porque, quer dizer, o César Augusto, com uma entrada que o deixou naquele estádio e ninguém foi castigado,
ninguém
não acontece nada, não,
é verdade.
Nem sumaríssimos, nem nada. Portanto,
é verdade.
Fica aqui
não
também.
Está a defender o jogador, isso também é.
Uma vez mais, aqui o jogador também tem, para além de sentimentos, também tem que estar dentro das regras do jogo. Temos aqui sobre esta matéria, acho que está lançada aqui pelo proponente. O proponente não tem mais nada a acrescentar depois destas alegações dos seus colegas neste momento, ou tem mais alguma coisa a dizer?
Acho que também é importante desvalorizar um bocado as coisas e pensar em descolar, porque a estátua descolou, que a estátua partiu. Quer dizer, nem sempre é positivo descolar e partir, não é? Pode ser, depende de quem vai embora, pode ser vantajoso. Portanto, é preciso também ver as coisas de outra perspectiva. As pessoas nas redes sociais tendem logo a ver as coisas apenas por uma perspectiva muito limitada e pouco colaboram na discussão e no pensamento abrangente.
Sim.
Mas acima de tudo, o César Augusto também dá aqui uma demonstração que é daquelas pessoas que mais de quebrar do que torcer, não é?
Exatamente. E, aliás, César, se nos estás a ouvir, entra em contacto com a Rome para também dares a tua versão dos acontecimentos.
É, aqui damos um pouco de liberdade e damos, para além de trazer os temas aqui à discussão, também damos aqui sugestões. Esta proposta foi aqui trazida pelo Luís, uma capital
ibero-americana
do momento. Acho que estamos em condições de votar este tema. Luís, certamente que o trouxe, vota a favor. João, a favor. Também a favor. José, está então deliberado por unanimidade também. Tem acontecido, é recorrente também, estes temas passarem por unanimidade aqui na nossa Assembleia, sempre muito plural e democrática. Agora, para também ainda temos algum tempo, sei que há aqui alguns assuntos para trazer à discussão nesta Assembleia, neste ponto de informações. Quem é que quer usar da palavra neste momento? José, então, vamos lá.
Eu gostava de trazer aqui para o debate a questão do Parque Aventura, da instalação do Parque Aventura no Monte Picoto, porque parece que finalmente existe uma solução ou uma... Está ao fundo do túnel uma luz para a solução deste problema, que vai passar por, mais uma vez, fazer um novo concurso público. Ora bem, esta sequência de acontecimentos, portanto, já vamos, julgo eu, no terceiro concurso que se vai realizar para a mesma finalidade, tem um mérito, que é de confirmar, de facto, aquilo que todos nós, desde a infância ou da adolescência, digamos assim, essa ideia que nós tínhamos, que é que o Picoto é, de facto, um local vocacionado para a aventura, não é?
Até porque,
reparem, só a aventura que está a ser o concurso já nos deixa em pulgas para aquilo que vai de nascer lá. A minha sugestão é que neste concurso agora que vai ser feito, que eu sei que isto há obrigações de publicidade que não se compadecem assim com esta minha sugestão, mas eu vou propor na mesma, que é que se faça a abertura de propostas à porta fechada. Não é por causa de secretismo, é mesmo para evitar que o vencedor depois desate a fugir, como... Portanto, fecham as portas e anunciam. Sim. E depois agarram logo nele e obrigam-no a sacar o livro de cheques, que é para começar logo a escrever.
Sim.
Está, então...
Eu tenho também uma proposta que... pode ser até um pouco paralela a esta, dá para conjugar as duas coisas, que é... há duas... Falou-se em duas hipóteses, que era ou atribuir a adjudicação ao segundo classificado ou então fazer novo concurso. Eu propunha, já que estamos a falar de um parque aventura e que há espaço para isso, fazer uma espécie de jogos sem fronteiras, mas eram jogos sem adjudicação. Então os concorrentes faziam ali uma série de provas de escalada e corrida e tiro e coisas, pronto, coisas também com alguma componente de aventura, e depois quem ganhasse ganhava o concurso. No fundo era um pouco de aventura também. E também sobre a aventura, gostaria de dizer que é preciso só ter cuidado, independentemente de quem venha a ganhar, eu desejo boa sorte a todos, mas na inauguração podiam escolher um dia que não estivesse a chover. Não vá à Câmara lembrar-se de ir buscar os meninos à escola para estarem ali a assinar bandeirinhas e depois os meninos apanham outra molha como quando estiveram a plantar árvores no Picoto. Quer dizer, acho que eu, se tivesse neste momento um filho, escrevia numa escola em Guimarães, só para não ver o risco da Câmara de Braga vir buscar a criança à escola e ele apanhar um banho pelas costas abaixo. Era só isso que eu gostava de propor, também porque em defesa dos bracanenses.
Está então falado. Também aqui o nosso colega, Luís, também penso que tem algo a dizer sobre esta matéria.
É, sim, eu só acrescentar que acho que uma parte disso já está em execução há uns tempos. Pelo menos eu tenho visto o vereador Altino Bessa em várias atividades desportivas no Parque Picoto, entre elas plantar
árvores
à chuva. Portanto,
vamos fazer um ajuste direto de guarda-chuvas, não é?
Eu até pensei que já estava a funcionar o Parque Aventura.
Ou bem, não sei, eventualmente.
Sim, depois dependendo das gargantas ou aquelas capas plásticas.
Sim. Agora, se calhar essa questão do... É desporto, como tu disseste, porque mete lama, é aquelas provas modernas de andar a rastejar e tal.
Sim.
Deve ser isso. Deve ser ali no Picoto.
Não sei, Luís, se querias ainda complementar, não havendo mais nada sobre este tema, é apenas aqui um pedido de informação também sobre o Parque Aventura. Outro tema para...
Talvez a S. Vamos falar da S?
Vamos lá falar da S.
Da S tenho só a dizer, tenho uma visão algo cinematográfica sobre o que aconteceu na S. O estacionamento ia deixar de estar debaixo da alçada da S. Ao que parece, não aconteceu. Mantém-se, posso confirmar isso? Porque à hora que eu entrei no estúdio, acho que ainda não estava debaixo da alçada da...
Mas parece que vinha uma contração.
Sim, a minha teoria é que a S no futuro é uma empresa poderosa, capaz de enviar cyborgs ao passado, um pouco como acontece no Exterminador. Neste caso manda os S-Minators, e os S-Minators vieram minar por completo as decisões e até ameaçar, porque um S-Minator é um android, é um cyborg, peço desculpa, e portanto é um robô capaz de aleijar. E eu penso que houve meia dúzia de S-Minators que aterraram ali no Picoto, vieram naquelas bolas para viajar no futuro, para o passado, neste caso, como no Exterminador, e ameaçaram meia dúzia de pessoas com poder, então a coisa agora está em banho-maria até alguém se livrar dos S-Minators.
Sobre esse, Luís, força.
Por aqui, a Junta, acho que tem condições de estudar uma app que permita saber se a S está a funcionar ou não está. Porque é sempre o risco que temos, depois de ver as notícias, saber se temos que pagar ou não temos. E o instrumento de medida que está a ser usado até agora, que é o nosso colega presidente da Câmara, não é muito rigoroso e, portanto, acho que temos que ter um sistema menos falível, digo, que nos diga se temos que pagar ou não temos. Portanto, eu sugiro, se estiverem de acordo,
teremos
que usar a elaboração dessa app que nos diga se está ou não está.
Terás que elaborar essa proposta, traremos à próxima reunião, uma vez que ainda é aqui um produto não fundamentado da tua parte. Sobre esse, mais nada a dizer. Não sei se há também aqui outros temas ainda que estavam para ser elaborados. Elaborados, não, tratados aqui nesta reunião. José, temos aqui mais um tema. A reunião já vai longa, mas ainda temos tempo para trazer este tema à discussão.
Sim, é uma coisa bastante rápida, tem a ver até com a questão também daquilo que o Luís falou um bocadinho relativamente à questão da estátua do Imperador César Augusto. É que também esta semana ou a semana passada foi anunciado que a Câmara Municipal vai criar um consórcio público ou privado para gerir o património monumental, o que me acho que o momento é particularmente feliz, porque depois da experiência tão bem sucedida na Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga, não é? Porque aquela questão dos campos, portanto, a parceria pública-privada, que foi um sucesso, e no momento em que a Câmara está mesmo a resgatar a entrega da gestão do estacionamento a privados, parece-me o melhor momento para anunciar um consórcio público ou privado para gerir o património monumental. Quer dizer, se chegamos à conclusão que não servem os privados para fazer campos de futebol ou para cuidar do estacionamento, vamos lhe entregar coisas menores. Património monumental, não é? Portanto, acho.
Sobre esta matéria, meus senhores.
Gostaria só de uma nota rápida. Eles escolheram a expressão consórcio público ou privado, e não parceria, porque senão era um PPP e depois iam dizer que Braga era a cidade dos 3Ps, e então, para não haver problemas de marketing, é um consórcio.
É o CPP.
É um CPP.
Exatamente. CPP aqui também no ponto de informações destes colegas. Penso que em relação à reunião de hoje está tudo dito. Meus senhores, não havendo também aqui mais assuntos, deixem-me perguntar, há aqui no público alguém que queira ter aqui alguma intervenção? Está ali um senhor atrás, faz favor, pode falar então e dirigir-se aqui à plateia. Pedia que se identificasse no início para ficar em ata, por favor.
O meu nome é Armando Seixas. Eu tenho um negócio de tendas. Tenho muitas tendas, sou um indivíduo que comercializa tendas a rodos. E não sei se os senhores passaram na arcada, está tudo cheio de tendas. Não dá para passar, aquelas tendas são minhas e levaram umas tendas todas. Conclusão, o negócio é bom, sim senhora, mas é preço de amigo para a Câmara. E eu tinha uma feira de gado este fim de semana, tive que dizer que não, porque eles vão meter lá os gajos todos do Porto e do Benfica e do Sporting que vêm cá jogar à bola. E eu queria só reclamar que fiquei sem as minhas tendas e isto também não é bonito. Está neste momento, o Braga está de tenda armada, é o que se pode dizer.
Sr. Seixas, obrigado. Boa sorte também para o Vivejo, onde vai participar este fim de semana. Certamente se está a referir aqui o Sr. José, antes de ir embora, à Taça da Liga e às tendas que estão montadas na Avenida Central.
Exatamente, vai haver futebol e eles vão meter os adeptos todos a ver o futebol. Para não apanharem chuva, vão ver ali no centro. E eu fiquei sem as tendas.
Eu queria só aproveitar para elogiar o trabalho deste senhor. De facto, nota-se que gastou as tendas todas que tinha em stock e conseguiu forrar toda grande parte da Avenida Central da Praça da República a tendas, portanto é um trabalho notável. E nota-se que até algumas provavelmente são são particulares, são do seu quintal, talvez, ou do seu jardim. Nota-se que há umas tendas mais pequenas, não sei se o senhor...
Sim, eu tenho uma tenda de uso pessoal para guardar o carro, porque, como sabemos, a chuva e o frio também desgastam um pouco a tinta e eu uso algumas para mim. E mesmo para pôr os meus filhos a dormir lá fora, quando eles estão um bocado mais chatos, eu ponho-os de castigo a dormir numa tenda no quintal.
São as tendas, então, que estão na Avenida. Depois destas palavras do Luís, do nosso vogal, proponho aqui um voto de louvor ao Sr. José Seixas por
ser... Armando
Seixas, peço desculpa.
O Sr. Armando, entre janeiro e junho, vai ter algum destino para as tendas? Em junho eu sei que elas vão para aqui, para o São João, para a Avenida. Eu julgo que até elas se calhar ficam na arcada e depois descem, as próprias tendas descem para a Avenida de Liberdade.
Sim.
Corram aquilo tudo...
Sim, mas a gente recolhe e depois volta a fazer montagem, porque entretanto tem outros eventos.
E paga duas vezes,
não é? E paga, exato, porque eu também tenho que ganhar a vida. Exato, tenho 7 filhos, não é? Isto não é fácil, não estou a capaz de alimentar.
Muito bem, um voto de louvor, vamos votar este voto de louvor ao Sr. Armando Seixas. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Ninguém se abstém, ninguém se vota contra. Obrigado, Sr. Armando Seixas, um voto de louvor também por este serviço público que presta à cidade de Braga e por colocar ali as 432 tendas que estão disponíveis na Avenida Central para ver a bola. Obrigado, acho que neste momento estamos em condições de fechar. Ainda antes vamos então votar esta ata da reunião anterior. Alguém tem algo a acrescentar, a modificar? Ninguém? Tudo em conformidade, vamos então votar. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Votado então por unanimidade. Agora sim, às 20h45, está encerrada esta reunião, a primeira reunião de junta. Fechamos assim esta primeira reunião. Voltamos daqui a 15 dias com novos temas sobre a atualidade da nossa junta e da junta vizinha. Tenha uma boa semana.